No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
FVS alerta sobre doenças respiratórias no Amazonas. Houve trampas reforça combate a arboviroses no Careiro. Campanha de prevenção a queimadas é lançada em Santarém. E Sebrae Pará abre inscrições para programa Agentes Locais de Inovação.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas está alertando para a prevenção a doenças respiratórias no estado. O alerta é direcionado a toda a população com ênfase aos grupos de risco, como crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades. Os detalhes com Yuri Bezerra.
Com a circulação de vírus respiratórios no estado, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas reforça a importância de adotar medidas preventivas contra doenças como gripe, Covid-19 e rinovírus. O alerta é direcionado a toda a população com ênfase aos grupos de risco, como crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades. As infecções respiratórias apresentam sintomas como febre, tosse, dor de garganta, coriza e dificuldade para respirar. No Amazonas, de janeiro a 21 de outubro deste ano, foram registrados 3.771 casos notificados de síndrome respiratória aguda grave. Nesse mesmo período, foram registrados 60 óbitos por vírus respiratórios, como explica Lilian Furtado, gerente de vigilância de doenças transmissíveis da FVS.
Dentre esses pacientes, a maioria eles estavam com comorbidades e não tinham a vacinação completa. Por isso que a gente sempre orienta: mantenha a vacinação completa sobre de Covid e da influenza, além de manter todos os cuidados que a gente vem sempre orientando, como pacientes sintomáticos usarem máscaras, evitar aglomeração, não levar a mão ao tossir na boca e nos olhos e no nariz, sempre higienizar as mãos com água e sabão e álcool 70. Temos que prevenir a síndrome respiratória aguda grave com essas medidas simples.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Houve trampas reforçam combate a arboviroses no Careiro. As armadilhas permitem o monitoramento contínuo do Aedes aegypti. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
Para monitorar e controlar o aumento dos vetores causadores das arboviroses, a Prefeitura de Careiro intensifica as ações de controle e prevenção com a instalação e ampliação da estratégia de houve trampas em áreas do município. Essas armadilhas são utilizadas para monitorar a população do mosquito Aedes aegypti, que transmitem essas doenças, capturando os ovos que os mosquitos depositam nos dispositivos. Davi Feitosa, coordenador de Vigilância Ambiental, explica que as houve trampas permitem um monitoramento contínuo e é uma estratégia eficaz, pois fornece dados semanais.
O Vitrampa hoje é uma estratégia que o Ministério está apostando, que também é muito relevante e que nos traz dados semanais, né, de infestação. O Lira, possivelmente para o próximo ano, o Lira vai ser substituída pela Vitrampa.
O coordenador destaca que a estratégia é aplicada de forma muito simples.
É um copinho com uma palheta que fica dentro da sua residência a cada 7 dias. O agente vai na sua casa, pega, retira a palheta, troca o líquido que tem ali dentro e deixa novamente uma palhetinha. Essa palhetinha, ela é levada para o microscópio. Lá a gente vai fazer uma leitura, ver quanto se tem ovos de mosquito. A gente vai botar essa palhetinha num copo com água. Dali as larvas vão crescer e a gente vai identificar se aquela larva é de um culex, se aquela larva é de um Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, se é de um Aedes albopictus, que é da mesma família do Aedes aegypti, ou se é outro tipo de mosquito.
Além do uso das ouvitrampas, a população é incentivada a colaborar, eliminando possíveis focos nas residências e mantendo quintais livres de água parada. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Iniciou no município de Bragança, no Pará, a Semana do Bebê e Primeira Infância. Esse ano, a programação vai contar com uma novidade. Confira com J. Bahia.
Começou nesta terça-feira, 29 de outubro, a Semana do Bebê e da Primeira Infância, no município de Bragança, Nordeste Paraense, com o tema Unidos para Fazer o Melhor pela Primeira Infância. O evento é desenvolvido pela Prefeitura de Bragança por intermédio da Centraps com o apoio do Unicef. A programação começou pela divulgação nas emissoras de rádio e TV da cidade e nos CRAS, a Juruteua e CRAS Sapucaia, com atividades recreativas. Leno Paixão é coordenador da Proteção Social Básica e destaca a abertura da Semana do Bebê e da Primeira Infância.
Essa semana é uma semana alusiva a fortalecer o que já existe no município, que são essas políticas específicas da primeira infância. Essa semana, todos os nossos serviços, né, esses equipamentos que desenvolvem essas atividades, nós vamos fortalecer essa política. A primeira infância, a questão do aleitamento materno, a certidão de nascimento, vacina, a questão educacional, a todos os programas de proteção à criança, né, e adolescente. Então, essa semana é uma semana que nós vamos trabalhar, fortalecer, uma semana muito especial que nós vamos falar sobre a primeira infância.
Dentro da programação ocorre a cerimônia do bebê prefeito.
Bebê prefeito, no último dia da nossa atividade, né? Hoje começa a nossa programação, mas na sexta-feira, dia 1º, o primeiro bebê nascido, né, na madrugada, é eleito o bebê prefeito, onde ele vai receber todas as regalias, a faixa réplica do prefeito, o diploma réplica do prefeito, a chave da cidade, né? E um ano de regalias, de um atendimento VIP dentro dos nossos serviços. Esta criança, ela vai receber todo o apoio da saúde, educação e assistência social, e ele vai levar esse título, né, até esperar o próximo bebê.
O encerramento ocorrerá na Praça Jornalista Edivaldo Martins, no centro da cidade, no dia 1º de novembro. Bragança busca ganhar o selo Unicef, atuando com determinação para alcançar as metas de vacinação. Mais crianças na escola, mais mulheres com acesso à pré-natal, meninas e meninos com registro de nascimento, mais adolescentes participando ativamente das políticas públicas que impactam sua vida. A expectativa é que o município conquiste esse reconhecimento do Unicef até o fim desse ano. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, campanha de prevenção a queimadas é lançada em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Campanha de prevenção a queimadas e incêndios florestais é lançada por organizações em Santarém. A iniciativa é desenvolvida pelo Projeto Saúde e Alegria, o PSA, por meio da Escola Floresta Ativa e do Projeto Vozes do Tapajós e demais organizações. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Foi lançada nesta segunda-feira em Santarém a campanha Tapajós Sem Fogo, Comunidade Unida Preserva a Vida. Uma iniciativa que sensibiliza moradores sobre a utilização do fogo, apresenta alternativa e orienta sobre acionamentos de brigadas em casos de incêndios. A articulação é desenvolvida pelo Projeto Saúde e Alegria, o PSA, por meio da Escola Floresta Ativa e do Projeto Vozes do Tapajós, combatendo as mudanças climáticas, em parceria com a Brigada de Opté, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, o STTR, Federação da Fona, Federação das Associações de Moradores e Comunidades do Assentamento Agroextrativista da Gleba Lago Grande, a FEAGLE, Tapajoara, Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, o CITA e CEMIBIL, Defesa Civil, 4º Grupamento de Bombeiros Militares, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, e a primeira Companhia Independente de Policiamento Ambiental. De acordo com Fábio Pina, da coordenação do PSA, o projeto já desenvolve todos os anos a campanha, juntamente com a rede de parceiros, com o objetivo de disseminar informações para moradores de territórios ribeirinhos e indígenas sobre o uso controlado do fogo e sensibilizar quanto aos cuidados necessários a utilizar a prática, principalmente agora com o acirramento da crise climática.
Essa é uma campanha que o Projeto Saúde e Alegria faz todos os anos, junto com sua rede de parceiros, organizações de base comunitária, as brigadas, nesse sentido de fazer a prevenção, orientar as comunidades a prevenir os incêndios florestais nessa época do ano, em que a incidência, né, de focos de incêndio torna-se maiores pelas altas temperaturas, né, que a gente está vivenciando, esse acirramento da crise climática, e a prevenção é o melhor remédio.
O fogo ainda é a principal forma de preparação de roçados e está presente em práticas agrícolas por povos tradicionais. Por isso, a iniciativa propõe boas práticas de cuidado com o manejo do fogo e outras formas de roçado sem queima com práticas agroecológicas. Para a campanha chegar até os territórios, estão sendo produzidos vários materiais informativos e oficinas em campo com a participação de parceiros. As informações orientam a população sobre todos os cuidados e prevenção do manejo integrado do fogo, como destaca Fábio.
Então a gente está produzindo vários materiais informativos, tem também oficinas em campo que parceiros estão realizando, como a Brigada de Alté, junto com outras brigadas comunitárias. E esses materiais que a gente está lançando servem para fazer isso, para orientar a população a todos os cuidados que a gente tem que ter para prevenir os incêndios na hora de fazer o manejo das áreas, enfim, o manejo integrado do fogo, como a gente tecnicamente fala. Então tem também nesses materiais informações sobre os decretos que estão vigentes, das proibições que estão em vigor, para que a gente possa levar a sério essa questão da prevenção do uso do fogo nos nossos territórios. Afinal de contas, a demanda por conter, por exemplo, incêndios, depois que eles começam, é muito maior, os custos são muito altos e os órgãos públicos e outros grupos não têm muita capacidade de enfrentamento. Então é muito importante.
O aumento de queimadas em Santarém, no Pará, preocupa os órgãos de combate a incêndios. Só na última semana, o Corpo de Bombeiros registrou um aumento significativo de ocorrências de incêndios florestais, especialmente no final de semana, marcado por uma alta frequência de chamadas relacionadas a incêndios em vegetação. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pesquisa destaca potencial das libélulas para impulsionar ecoturismo de base comunitária na Amazônia. Estudo revela como os insetos podem contribuir para a conservação da biodiversidade e gerar oportunidades de renda sustentável para as comunidades locais da região. Confira com Lies de Costa.
Uma equipe de cientistas da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, a Universidade Federal do Pará, a UFPA, e a Universidade do Algarve, de Portugal, fizeram um estudo inédito onde revelam que as libélulas, insetos pertencentes à ordem Odonata, conhecidas na Amazônia como jacinas, podem desempenhar um papel fundamental na promoção do ecoturismo de base comunitária na Amazônia brasileira. Os resultados da pesquisa destacam a importância do conhecimento ecológico tradicional e da participação comunitária no desenvolvimento de iniciativas de conservação em áreas protegidas na Amazônia. De acordo com uma das autoras da pesquisa, Mayerli Alexandra Guerreiro, do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento da UFOPA, a incorporação de insetos no ecoturismo aumenta a conscientização sobre sua importância nos ecossistemas, salientando que o estudo foi realizado na reserva extrativista Tapajós Arapiuns, situada em Santarém, no oeste do Pará.
Foram entrevistados 415 líderes e moradores indígenas e não indígenas pertencentes a 73 aldeias e comunidades da reserva extrativista Tapajós Arapiuns. A nível geral, a maioria deles afirmaram reconhecer esses insetos e atribuíram a eles diferentes valores estéticos, ambientais, culturais e econômicos relevantes. Além disso, também afirmaram que atualmente não são fornecidas informações sobre invertebrados nas diferentes atividades ecoturísticas, pelo que o ecoturismo de base comunitária poderia preencher essa lacuna. Além disso, o estudo também conclui que o conhecimento tradicional é importante dentro dos processos de conservação, pois além de permitir o desenvolvimento de iniciativas sustentáveis e gerar renda para as comunidades locais, também contribui ao conhecimento da biodiversidade local.
No entanto, a inclusão desse grupo em atividades ecoturísticas ainda é rara, mas com grande potencial. Para garantir que o ecoturismo com libélulas seja benéfico e sustentável, os pesquisadores enfatizam no estudo a necessidade de desenvolver políticas públicas, programas de financiamento e suporte técnico que possibilitem o desenvolvimento dessas iniciativas pelas comunidades locais. A pesquisa aponta ainda que a implementação de programas educacionais e de treinamento é essencial para preparar as comunidades para a gestão dessas atividades, promovendo um turismo sustentável e inclusivo. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fundo Bilionário para a Preservação de Florestas Tropicais é tema de reunião na COP16. A organização diz que o Brasil deveria investir também no Cerrado Brasileiro. Acompanhe com Janaína Souza.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participou de encontros com autoridades do Brasil e internacionais no Pavilhão do Brasil, Zona Azul, em Cali, na COP16, além de participar também de uma reunião sobre o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. Marina Silva informou como estão as discussões sobre o assunto e os fundos de financiamento para o meio ambiente.
Bem, na verdade, as COPs agora elas estão passando por uma fase que já ultrapassou aquele momento de formulação de política, de criar estruturas, de viabilizar mecanismos de financiamento em termos da arquitetura desses mecanismos. Agora é a fase da implementação. E implementação pressupõe ter os recursos concretos para as diferentes agendas, seja para proteção da biodiversidade, restauração, uso sustentável, principalmente pensando na agenda de bioeconomia. Então, o Brasil tem trabalhado com diferentes mecanismos. A gente não acredita que seja possível enfrentar um problema dessa magnitude apenas com fontes de recursos públicos, ainda que esses são fundamentais e os países ricos tem que fazer o aporte de recursos públicos para ajudar no cumprimento da agenda de clima, de biodiversidade e desertificação, mas também recursos privados. Aí nós estamos trabalhando com o Fundo Clima. O Brasil já conseguiu fazer uma captação de 10 bilhões de reais para projetos de desenvolvimento sustentável. Nós estamos trabalhando o TFFF, que é um programa, na verdade é um mecanismo de financiamento que tem o nome de Floresta Tropical para Sempre, aonde a partir de recursos de fundos soberanos de países desenvolvidos, a gente pode criar um fundo para pagar por hectare de floresta protegida. Ou seja, nós até hoje temos recursos para evitar que as florestas sejam destruídas.
A ministra falou sobre as queimadas na Amazônia e no Pantanal e disse que as mudanças climáticas são a causa desse desastre, que muitas vezes elas são criminosas.
E por mais que a gente intensifique as ações, se as pessoas não pararem de colocar fogo, com altas temperaturas, com baixa precipitação e umidade baixa e vento muito forte, a gente tem uma situação que vai deixando os países mega diversos, cada vez mais vulneráveis. Nós trabalhamos muito fortemente em parceria com os estados e também uma força-tarefa para fazer todo o processo de dissuasão, que são as investigações que vêm sendo feitas pela Polícia Federal, a que chegamos já a alguns criminosos.
Presente no Pavilhão do Brasil, Samuel Leite Caetano, do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, criticou a forma que o governo federal vem tratando o Cerrado, um dos principais biomas brasileiros, e a falta de investimento nos povos tradicionais que vivem nessas regiões.
É um desafio muito grande, e a gente colocar todas as nossas apostas no governo é complicado. porque existe um processo para alavancar a economia, que a ideia é entregar o cerrado para o agronegócio. É o que está acontecendo. E se você não balizar tudo isso que está acontecendo aqui em Cali, da COP da Biodiversidade, como uma política de reforma agrária e de regularização fundiária, onde os povos e comunidades tradicionais estão no centro do debate, o reconhecimento dos nossos territórios, é difícil você fazer qualquer outra discussão sobre sócio-biodiversidade. Porque onde que a biodiversidade está? Então, assim, a política que a gente vê do Estado brasileiro hoje é de entregar o cerrado para a soja, assim como a Amazônia também. Então, assim, não se trabalha, inclusive, linhas de crédito para as atividades dos povos e comunidades tradicionais nessas áreas que são ainda as áreas que são preservadas.
Do seu ponto de vista, o que era preciso para mudar tudo isso?
Primeira coisa, mudar o Congresso. Totalmente. Eu acho que a gente precisa fazer um processo de mobilização social muito forte, porque a gente precisa discutir um modelo de reforma agrária includente. E a correlação de forças que a gente tem hoje no Brasil, ela é muito complicada. Eu acho que todas essas multinacionais, principalmente as elites locais do Brasil, se organizou muito para estar na política e legislando como uma política que não é para os territórios dos povos e comunidades tradicionais. Então, assim, tem que ter uma grande frente de mobilização para que a gente possa começar a mudar alguma coisa, com legislações, com linhas de crédito que contemplam os povos e comunidades tradicionais. E eu volto a dizer, sem uma política de reforma agrária, de regularização fundiária dos territórios dos povos e comunidades tradicionais, é difícil caminhar para outra coisa.
O Cerrado cobre cerca de 25% do território nacional, perfazendo uma área entre 1,8 e 2 milhões de quilômetros quadrados nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, oeste de Minas Gerais, Distrito Federal, oeste da Bahia, sul do Maranhão, oeste do Piauí e porções. De Cali, na Colômbia, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Jornal Amazônia é Notícia.
Sebrae Pará abre inscrições para o programa Agentes Locais de Inovação com bolsas de até R$6.000. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de novembro. Os detalhes com Liege Costa.
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae Pará, abre nesta terça-feira as inscrições para o programa Agentes Locais de Inovação. O programa oferece vagas para bolsistas que devem atuar como agentes locais de inovação e orientadores com bolsas que variam entre R$5.000 e R$6.000. As inscrições seguem abertas até o dia 6 de novembro. O agente local de inovação atua como pesquisador de campo, coletando dados e criando soluções inovadoras para as empresas. Ele visita os empreendimentos, organiza as informações e apresenta os resultados de inovação aplicada. Para participar, os candidatos precisam ter no mínimo 6 meses de experiência em suas áreas de atuação e o processo seletivo será dividido em 2 modalidades de bolsas, como explica Lara Rodrigues, analista de unidade de sustentabilidade e inovação do Sebrae.
O processo seletivo do ALI, ele pode ser pessoas com formação acadêmica em várias áreas, desde administração, gestão financeira, arquitetura, turismo, todas essas áreas para produtividade. São 2 modalidades que nós estamos abrindo dentro do edital para atuar no campo urbano, que seria essas formações, e também para o campo rural, que são os produtores que vão ser acompanhados por esses agentes que precisam estar na formação também acadêmica de engenharias, médico veterinário, zootecnista. São áreas específicas para cada modalidade.
No total, são 21 vagas disponíveis divididas nas duas modalidades, como destaca a Lara.
Então, são 14 vagas para produtividade e 7 vagas para o rural de imediato, assumindo a partir de janeiro do produtividade e agosto de 2025 do rural. Então, cada uma tem as suas orientações, os seus requisitos e o que você precisa de documento. A novidade é que essa modalidade, as duas agora estão atuando focado principalmente para os clientes que querem atuar na COP.
A analista do Sebrae salienta que o objetivo do programa é preparar os clientes para a COP 30, que deve ser realizada em Belém em 2025.
Então, o nosso objetivo é capacitar empresas específicas para que elas possam ser melhoradas a parte de gestão, a parte de marketing, a parte de financeira, todas as áreas que forem encontrado dificuldade dentro da sua empresa, para que elas possam se adaptar e se padronizar para também receber o evento da COP em 2025.
As vagas estão distribuídas entre diversas regiões do Pará, com maior concentração em Belém, em razão da preparação para a COP30. As inscrições para o programa Agentes Locais de Inovação podem ser feitas acessando o endereço eletrônico do Sebrae Pará. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial. Neste mês de outubro, vivemos intensamente o debate político-partidário das eleições municipais, reflexo de um sistema que cada vez mais se afasta da realidade das pessoas, dos seus sonhos e projetos, transformando-se em objetos simples de um mercado clientelista explorador. Esse mercado canaliza o eleitorado em direção a showman, idolatrados que se aproveitam do entusiasmo do momento para serem eleitos, mas depois se tornam inacessíveis, enclausurados em redomas institucionais, fora do alcance e da crítica. Um dado que evidencia isso é o alto índice de abstenções, votos nulos e brancos, que aumenta a cada eleição, pois a democracia ainda está longe de ser realmente um projeto e um governo do povo. Ela se limita a ser o fruto das oligarquias, antes comandada pelo coronelismo e hoje pelo militarismo mais descarado. Esse sistema, ainda que mascarado por discursos conciliadores, esconde um espírito agressivo que enxerga toda a pessoa como uma ameaça e potencial. A política, sim, se converte em benefício pessoal no chamado curral eleitoral. Os resultados dessas eleições reforçam a constatação de que nosso sistema político não pertence ao povo e tampouco é verdadeiramente democrático. Precisamos reinventar e reencantar a política por meio de um grande projeto popular e um esforço coletivo por moradia digna, terra e trabalho, onde todos assumem o compromisso com o bem comum. Isso exige que as instituições estejam próximas ao povo, num relacionamento de igualdade, ouvindo as necessidades reais e respondendo com projetos concretos e pequenos, em vez dos grandes elefantes brancos, que só favorecem uns poucos e excluem muito. Nesse sentido, os povos nativos, que mostram claramente não se identificarem com nosso sistema político e por isso não se encaixam nele, podem nos ensinar sobre democracia. Eles exemplificam uma democracia direta em que os facilitadores auxiliam na implementação dos projetos, mas que só ganham força quando, após diálogo e escuta mútua, todos assumem e levam adiante um compromisso coletivo. Precisamos admitir, a chamada democracia representativa já não funciona. Sem sonhos e projetos comuns, nenhuma instituição ou sistema pode resistir às mudanças desta época. Nem mesmo a inteligência artificial e as tecnologias mais avançadas podem impedir uma implosão completa se não houver um ideal compartilhado. Que tal retornar ao sonho de uma terra sem males? Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4081 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yuri Bezerra, Daniela Pantoja, J. Bahia, Liege Costa, Janaína Souza e Anderleia Oliveira. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.